Como um Dente de Leão, de Manuela Ribeiro. Isso mesmo, Célia. Dê um tempo para ele absorver toda a história. É muito difícil para uma criança compreender que no divórcio a separação é do casal e não dos filhos. E lembre-se, Thales precisa sentir que pode confiar em você, já que o Leandro não está muito disposto a ajudar. Sim, sim, isso. Mas já está muito bom. Meu bem, eu vou entrar num voo agora. Continue dessa forma, você está indo muito bem. Qualquer coisa que precisar, me ligue mais tarde, tá bom? Um beijo, querida. Você está conseguindo. Eu sabia que conseguiria. Pensou. Marília desligou o telefone e dirigiu-se à grande fila de embarque que se formava. Abriu sua agenda mais uma vez para checar as consultas daquele dia. De fato, conferia seus compromissos quase que por minuto, como se as letras e números fossem se apagar do papel, assim como se apagavam de sua cabeça. Desde o acidente, sua memória não era melhor do que de uma criança pequena. Sofia 36, Karen e Renato 4,6. Sofia 36, Karen e Renato 4,6. Sussurrava para si. Tenha uma excelente viagem, desejou o atendente. Muito obrigada. Sofia 3. Sofia. Ah, depois eu confirmo novamente. E pronto. Bastava uma simples distração para que sua memória se dissolvesse pelo espaço, como um dente de leão, que uma hora está e outra não está mais. Após se acomodar em seu assento, levantou a tapadeira da janela e apreciou o embarque dos passageiros. O atraso de meia hora para a decolagem não afetou em absolutamente nada. Ela estava feliz naquele dia, especialmente feliz. Havia tomado seus remédios nos horários corretos e, apesar do mal-estar ainda frequente, os efeitos colaterais já não a incomodavam tanto. Em poucas horas, visitaria seu filho, e isso era um alento. Abriu a agenda e conferiu pela 30ª vez naquele dia seus compromissos para mais tarde. Sofia 3,6, Karen e Renato 4,6. Sofia 3,6, Karen e Renato 4,6. Guilherme Mercado. Rapidamente, seus olhos se encheram de lágrimas. Algumas caíram sobre o nome escrito a lápis, causando um borrão. Oi! Procurando se recompor, Marília respirou fundo e cumprimentou a criança que sentava-se na ponta. Oi, boa tarde. O menino estava com um daqueles enormes fones de ouvido ao redor do pescoço e, com suas perninhas curtas, se ajeitava na poltrona. Tinha uma sacola muito bonita de presente que segurava com todo cuidado. Marília achou graça naquele menino tão descolado ajeitando suas coisas que lembrou-se imediatamente de Guilherme. Ao contrário das memórias mais recentes, as antigas ficaram ainda mais vívidas. Alguns médicos sugeriam um Alzheimer precoce. Afinal, ainda faltavam alguns meses para completar 45 anos. Graças a Deus, algumas lembranças permanecem.
O quê?
Nada, nada. Eu só pensei em como você se parece com meu filho. Gosta de música, né? Ela fez um sinal com a cabeça apontando para os fones do garoto, que coloca a mão no eletrônico e confirma positivamente, jogando a franja caída sobre os olhos para o lado. Até o cabelo? Ih, solitária. Como você se chama?
Cauã.
Que nome bonito. Muito prazer, Cauã. Eu me chamo Marília. O garoto sorriu e abraçou seu embrulho com mais vontade. Parecia até uma espécie de amuleto. A Marília só cabia sorrir. Desviou os olhos brevemente para não parecer uma maluca olhando com tanto carinho para um garoto que mal conhecia. Mas a verdade é que ela amava crianças. Amava profundamente. Queria ter tido 6 filhos quando se casou. Mas seu corpo parecia não suportar a ideia de um ser estranho crescendo dentro de si. Passou por 5 abortos espontâneos antes do 2º mês. Por fim, adotou Guilherme com apenas 2 anos na época. A psicóloga voltou sua atenção ao garoto, quando o óbvio lhe soou como um alarme. Cadê seus pais?
Minha mãe está me esperando no outro aeroporto.
Mas você não está aqui sozinho, está? Questionou aflita.
Sim, eu viajo sozinho para casa da minha avó. Eu fico lá nas férias e minha mãe me pega no outro aeroporto.
Mas, nesse caso, a empresa aérea se responsabiliza por você, né? Você sabe o que significa se responsabilizar?
Sei sim, respondeu rindo.
Eu tenho esse cartão que aquela aeromoça me deu. Eu sempre viajo com ele no pescoço. Marília olhou atentamente.
mas a memória da vez em que aconselhou uma paciente a deixar que sua filha de 10 anos viajasse sozinha para encontrar os avós em Alagoas não estava mais lá. Ainda tentando ler o cartão que dizia Aquilas Linhas Aéreas, contratação do serviço de menor desacompanhado, questionou mais uma vez o garoto. E sua mãe? Não pode te buscar na casa da sua avó? Ah, ela tem muito medo de avião e minha avó nunca viajou. Elas ficam igual aquela mulher ali, disse apontando para uma moça um pouco à frente deles e continuou. Eu não tenho medo. Assisti um vídeo no YouTube que o cara falou que é bem mais seguro viajar de avião. Marília não deu bola para a moça apavorada que Cauã citara, pois estava encantada demais com tamanha espontaneidade daquela criança de apenas... Quantos anos você tem, Cauã? 7. Vou fazer 8 mês que vem. Já tô no 3º ano, disse orgulhoso. Uau, você é muito esperto para ter 7 anos apenas. Meu filho tem a sua idade e também adora vídeos de curiosidades. A passageira da poltrona da frente se virou para trás e deu uma olhada pouco gentil, alternando entre ela e a criança. Mas como era de sua natureza, Marília apenas sorriu com os lábios fechados e piscou simpática. Xiii, acho que eu tô falando um pouco alto. Você me deixa sentar na janela? Perguntou o garoto a interrompendo. Nossa, mas é claro, como não pensei nisso? Cauã levantou-se, deu passagem para Marília e os dois trocaram de lugar. Por alguns minutos, a psicóloga esqueceu-se do garoto e voltou as atenções à sua agenda. Só quando viu a comissária com o carrinho de bebidas, é que se deu conta de que já estava voando há algum tempo. Pensou em puxar assunto com o menino, mas com os fones de ouvido e os olhos fechados, a criança dava a impressão de estar cochilando. Bom dia, água, suco ou refrigerante? Perguntou a comissária. Água, por favor. Após lhe servir a bebida, a comissária rapidamente repetiu o procedimento na fileira da frente, quando Marília a interrompeu. Só uma pergunta, vocês costumam acordar os passageiros para oferecer as bebidas? Perguntou aflita, voltando seu olhar para o Cauã. Não, senhora, mas quando o passageiro acordar, pode chamar qualquer uma de nós. Se a senhora precisar, estamos à disposição. Ah, que bom. É porque estou morrendo de dó de incomodar o garoto. Ele parece estar dormindo. Se for o caso, assim que ele acordar, chamo vocês. Muito obrigada, Lana, completou após olhar o nome escrito na plaquinha da comissária. Com um sorriso afetado, a moça continuou a servir os passageiros e acenou em positivo com a cabeça. Marília estava com a atenção voltada ao livro em suas mãos quando ouviu a poltrona do garoto levantar bruscamente. O passageiro atrás de Cauã voltou a sentar-se e ainda pressionou um pouco mais o encosto à sua frente, conferindo se estava totalmente ereto. Marília estava em choque com aquela cena e olhava alternadamente entre os passageiros sem acreditar naquela atitude contra o garotinho. O que é isso? Perguntou num tom mais alto do que o habitual, encarando indignada o homem barbudo. Não foi nada, eu tô bem, já tinha acordado, disse o garoto se ajeitando no assento. Mas isso não é certo. Ei, como é que você levanta a poltrona desse jeito? Que falta de educação! Marília esticou o tronco, estufando o peito, fazendo com que sua linguagem corporal falasse por si.
Nossa, eu só levantei ela. Aqui tá muito apertado, resmungou o passageiro.
Ah, mas você não pode ficar apertado e os outros podem?
Uai, nem mexi na sua.
Você foi muito grosseiro com... Tá tudo bem, Marília, interrompeu Cauã. A voz do garoto estava tão fraca, tão envergonhada, que a psicóloga recuou na mesma hora arrependida daquela pequena cena. Já o homem arrumara sua almofada de pescoço e esticara um pouco mais suas pernas. Já estava com os fones de ouvido e nem deu muita bola para a hostilidade da mulher. Me desculpe, meu bem. Eu só achei que ele foi muito rude. E isso é tão errado, especialmente com crianças, não é? Falou amorosamente para o menino. Naquele exato momento, os dois se viraram para trás ao ouvir um casal discutindo mais ao fundo do avião. O homem, que falava muito alto, levantou-se gesticulando as mãos, enquanto a mulher ao seu lado tentava acalmá-lo. Também é errado falar assim com mulher, né? Perguntou a criança resignada. Claro, com mulher também. E com idosos?
Com adolescentes também, né?
Sim, com adolescentes também. E com os animais? Sorriu ao ver o semblante de Cauã suavizar-se. Então, virou os olhos para cima e mexeu a boca enquanto respirava. Com todos os seres humanos. Seres vivos. Todos os seres vivos. Isso, Cauã. Todos os seres vivos. Você é um garoto muito especial, sabia? Espero que nunca se esqueça disso. Você está fazendo uma grande diferença no meu dia, viu?
Ah, minha mãe sempre fala isso.
É porque é verdade. As mães nunca mentem quando falam isso. Ela sentia uma vontade quase incontrolável de tocar o braço do menino. Tamanha afinidade que nascia em seu coração. No entanto, se conteve. Pela sua experiência profissional, sabia o quanto o toque pode ser invasivo para um grande número de pessoas. Por isso, não queria assustá-lo. Começava a conquistar a confiança de seu companheiro de viagem.
A minha mãe tem esse livro, disse apontando para o colo da mulher.
Sério? Que coincidência? Sussurrou enquanto virava a capa para baixo.
Ela me disse que é sobre uma loja que vende vários tons de tinta e que a moça do livro só gosta de cinza, por isso que tem esse nome.
Marília riu alto. A mãe de Cauã achou um caminho muito perspicaz para despistar o garoto. Ela não seria tão criativa.
Você gosta desse livro? Perguntou Cauã, claramente curioso.
É, eu achei que fosse mais interessante. Eu não sou muito fã desse universo cinzento, sabe? Prefiro as cores alegres.
Eu acho que quando crescer vou gostar. Eu adoro desenhar e gosto de todos os tons de cinza. Sabia que as cores são infinitas?
É mesmo? Deu corda para o garoto.
É, porque as misturas das cores formam outras e isso é meio que infinito.
Ah, as cores são infinitas. Ainda olhando para Cauã, sua mente se encheu de memórias que se misturavam entre si. Quadros coloridos formavam um mosaico com imagens do seu passado. Seus irmãos, uma briga na escola, seu casamento, o primeiro aborto, a formatura, o primeiro dia de aula de Guilherme, suas consultas no consultório, o acidente, sangue. As lágrimas caíam, sem que sua expressão se alterasse. Ela ouvia Cauã chamando-a, mas não conseguia respondê-lo. Estava prestes a ter um ataque de pânico. Sua consciência, aos poucos, se dissolvia, e Marília não encontrava forças para mantê-la ali. Já fazia alguns meses, desde a última crise, e o pouco de lucidez que lhe restava, não encontrava razão para o que estava acontecendo. Os quadros voltaram solitários em um quarto escuro, nada muito nítido, pinturas coloridas, formas geométricas e abstratas. Sua memória trabalhava freneticamente para lhe oferecer as melhores imagens e em uma delas viu Ricardo. Ele vestia um avental todo manchado e ia de uma tela a outra, completando uma figura indecifrável. Se viu aproximando-se de seu marido e ele a abraçando, lhe sujando de tinta. Eles gargalhavam e se beijavam. Estavam numa bolha de tanta felicidade que, como se fosse impossível melhorar, ficou ainda mais adorável com Guilherme em seus braços. Agora já estavam no parque, os três juntos, lanchando, Guilherme correndo atrás da bola. Marília encostou-se no seu banco e fechou os olhos. Não estava mais no voo 451. Voltava para o carro amassado no meio da estrada. Ricardo ensanguentado no banco do passageiro e Guilherme caído na rodovia após atravessar o para-brisa. Ele estava sem cinto de segurança. Um alarme muito barulhento assustou Marília e Cauã, que a olhava com os olhos arregalados. A mulher despertou do seu transe e colocou a mão no coração. Voltava a si. Pegou a bolsa com rapidez, um pouco atrapalhada, e buscou pelo celular. Desligou o despertador com a mensagem "Assert". Ah, meu remédio? Você está bem?
Perguntou Cauã com sua voz doce, porém assustado.
Oh, meu amor, eu estou bem sim. Na verdade, esse remédio vai me deixar ainda melhor. Era para eu ter tomado há uma hora e esqueci.
Olhou para o menino resignada. Ainda bem que não desativei o despertador, né?
Olá, senhora. Está tudo bem? Precisa de alguma coisa?
Senti um toque em seu ombro, o que não lhe caiu muito bem. Marília olhou para cima e viu que era a mesma comissária que lhe servira no início do voo.
Eu estou muito bem, obrigada por perguntar, Suzy.
Olhou na plaquinha o nome da comissária. Vocês todos são muito gentis nesta companhia.
Desculpe incomodá-la, mas me pareceu que talvez a senhora precisasse de ajuda.
Ah, foi só um mal-estar. Às vezes acontece. Avião. Você entende, né? Acabei de tomar um remédio, ele vai me deixar ótima. Falou agitada.
Já me sinto bem melhor. Ah, Cauã, você não quer beber alguma coisa ou comer algum biscoito? As moças passaram quando você estava dormindo.
Obrigado, eu trouxe água e não posso comer nada no avião, senão passo mal.
Ah, minha irmã também é assim.
Sorriu para o garoto e se virou para Suzy novamente. Já que ele não quer nada, eu agradeço sua preocupação. A comissária apenas sorriu gentilmente. No entanto, ficou um pouco impressionada com a instabilidade que percebera na voz e nos modos da passageira.
Será que eu posso ir ao banheiro? Disse Cauã.
Pode, claro. Você consegue sozinho? Digo, consegue travar e destravar a porta da cabine?
Consigo, sim. Já fui várias vezes. Respondeu orgulhoso.
Então não demore. Já estamos quase chegando. Cauã deixou o pacote de presente sobre seu assento e pediu licença à mulher. Marília não queria admitir, mas sentia-se extremamente abalada com a recaída que sofrera. Desenvolvera o transtorno do estresse pós-traumático após o acidente, e desde então, há um ano, sua vida fora totalmente transformada. Entre seus pensamentos, ouviu a voz do piloto que anunciava o pouso da aeronave em poucos minutos. Um medo percorreu-lhe todo o corpo. Ela levantou-se e foi a caminho do banheiro. Contudo, uma das comissárias que já havia lhe atendido e evidentemente não se lembrava mais seu nome, a interceptou, impedindo-a de continuar o trajeto.
Meu bem, você não está entendendo. Tem uma criança naquele banheiro.
Aflita apontou para a cabine.
Como vamos pousar com um passageiro? Não, passageiro não, uma criança que está sob a responsabilidade de vocês e se encontra dentro do banheiro, pelo amor de Deus.
Ele é seu filho?
Não, ele está viajando sozinho, sem os pais. Está com aquele crachá de menor.
Senhora, preciso que se acalme. Vamos resolver o problema imediatamente, mas volte ao seu assento agora e aguarde lá, por favor.
A comissária acompanhou a mulher a passos rápidos, que olhava para trás na esperança de ver o garoto sair da cabine.
Senhora, boa tarde. Sou a chefe das comissárias.
Moça, por favor.
Começou Marília, já sem paciência, para verificar seus nomes nas malditas plaquinhas. Você veio aqui há pouco, se lembra? Perguntou se eu estava bem.
Sim, me lembro perfeitamente.
Aquele menino que estava ao meu lado...
ofegava.
Ele foi ao banheiro. Ai, meu Deus.
O avião começava a virar e descer. Ainda sutilmente.
Continuou. Eu perguntei se ele queria beber alguma coisa naquela hora, porque mais cedo a sua colega passou com o carrinho e ele estava dormindo.
Disparou ela a falar, emendando as palavras.
Entendo.
Então, ele foi ao banheiro já faz mais de 10 minutos e o avião vai pousar. Por favor, vá até lá. Estou tão preocupada.
Ela pensava na mãe do menino, já esperando por ele no aeroporto, sem imaginar que seu bem mais precioso poderia estar preso e apavorado no banheiro.
Senhora, me perdoe, mas não tem nenhum passageiro nessa poltrona.
Agora não tem mesmo, ele está no banheiro. Você não está escutando o que eu estou dizendo. Qual o seu problema?
Senhora, você esteve sozinha por todo o voo, desde o momento em que servimos o lanche até a hora em que lhe perguntei se estava tudo bem. Não tem nenhum passageiro na sua fila.
Ah, agora eu sou louca. Então me explica, como esse pacote de presente esteve no colo do Cauã por todo o voo? Está aqui, ó.
Ela pegou o objeto e o ergueu para a comissária.
Sim, esse presente esteve no banco durante toda a viagem. A senhora entrou no avião com ele. Eu me lembro, porque é um pacote grande e muito bonito.
Agora, por sua segurança, preciso me sentar.
Desculpe, senhora.
Marília sentiu uma náusea muito forte. Sua cabeça rodava e não conseguia ver sentido naquela situação.
Não é possível que o Cauã não exista, que é fruto de minha imaginação. Nós conversamos por toda a viagem. Ele sorriu para mim, dormiu e me chamou quando comecei aquela crise estúpida. Ele me pediu para trocar de lugar, ele gosta de vídeos sobre curiosidades e... Será que as alucinações estão voltando? Meu Deus, eu estava indo...
Senhores passageiros, aqui quem fala é o comandante desta aeronave. No momento, estamos sobrevoando o Aeroporto Internacional de Brasília. Temperatura atual é de 28 graus e a previsão para o pouso é de 10 minutos. Agradecemos a preferência por escolher a Acla Linhas Aéreas. Mantenha os cintos afivelados até que o avião esteja totalmente parado e em segurança para o desembarque.
Aquelas palavras entraram em seus ouvidos, despertando-a para a realidade. De certa forma, lidar com essas alternâncias já era um exercício corriqueiro, como se seu cérebro lhe pregasse peças. Ela ia de um estado a outro, incapaz de estabelecer conexões legítimas entre o presente e o passado. Enquanto os passageiros desciam do avião, Marília guardou seu livro e pegou a agenda para conferir seus compromissos para aquela tarde.
Sofia, 3:30, Karen Renato, 4:30. Sofia, 3:30, Karen Renato, 4:30. Guilherme Mercado.
A psicóloga desafivelou o cinto, pegou o pacote de presente e se encaminhou para a saída.
Obrigado por escolher a Acla Linhas Aéreas. Tenha uma boa tarde.
Desejou o piloto ao lado de uma das comissárias, estranhamente desconfortável. Foi um excelente voo. Boa tarde para vocês também. Respondeu com entusiasmo.
E pronto. Apenas uma distração.
como um dente de leão, que uma hora está e outra não está mais.
Olá, queridos ouvintes, leitores do Epopeia, sejam bem-vindos à segunda temporada. Vocês vão ouvir nas próximas semanas contos, assim como o de hoje, da Manuela Ribeiro, de autores que nos enviaram seus textos e foram selecionados. No caso da Manuela, esse texto que você acabou de ouvir foi publicado pelo PLC, o Projeto Literário Coletâneas, que nós já comentamos anteriormente aqui no podcast, convidando vocês que gostam de escrever, vocês que gostam de ler também, conhecer novos autores, a conhecê-los, procurem no Instagram. Eles lançaram recentemente essa coletânea, essa antologia, em que vários passageiros de um voo, o voo 451, têm suas histórias relatadas. Cada autor que participou dessa coletânea escreveu sobre um dos passageiros, né? Inclusive tem um conto meu lá, e se você quiser saber mais sobre isso, procure o Instagram deles, @plcoletâneas. A gente se vê semana que vem. Tchau!